Da Bíblia, em João 14, João 14. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, amém? Que a paz do Senhor seja com todos. João 14. Vinte e um. Então, 14, 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Repete.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Amém. Então, às vezes a gente não entende a importância, tremenda importância que tem a palavra, né? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Quem sabe dizer para mim o que é a palavra de Deus? Sabe, Toninho? Vamos ver o outro. Hã? Doutrina? Amém, o outro. Hã? Conselho. O outro. Dora. O evangelho que Jesus falou. O evangelho de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Cabra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi dito aos antigos, eu porém vos digo. A palavra de Deus, por isso que ela chama palavra de Deus, porque foi falada por Deus. Por isso que chama palavra de Deus. Foi dito aos antigos. Não era uma palavra. Foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Foi dito através de homem natural, comum. Então, mesmo que seja uma palavra de Deus, como é a profecia, os profetas, etc., etc., mas ainda estava sujeita a falhas, a exageros, às vezes a deficiências, porque foi dita por um homem comum. Agora, a palavra de Deus, ela não tem a palavra de Deus que foi dita por Deus. Então não tem jeito de haver nenhuma dúvida, nenhuma falha na própria pessoa. Por isso que chama palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, porque foi dita por... Vamos todo mundo, não esquece isso mais não, gente, pelo amor de Deus. Ó, a palavra de Deus, hoje, se alguém perguntar, né, sobre a palavra de Deus, você não esquece de dizer que foi a palavra dita por Deus. Por isso que ela chama palavra de Deus. Está bem? Então, o que Jesus falou não foi uma palavra dita que saiu da boca de uma pessoa normal. Saiu da boca de Deus. Então, qualquer coisa que Jesus falasse seria... Amém? Qualquer coisa que ele falasse seria a palavra de Deus, porque saiu da boca dele. Da boca de Deus. Amém? Então, Deus falou de muitas maneiras antigamente. Quer ver? Hebreus? Hebreus o quê? Hebreus? Ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou até através do animal, não é? A nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, entre parênteses aí, por Deus. Deus falou de muitas maneiras. Por exemplo, Deus fala através de um sonho, mas aí vem a interpretação do sonho. Já não entra, vem o sonho, a visão. Mas aí quando vem a interpretação, não é passiva de falha? A interpretação do sonho não é passivo? É passiva, a interpretação passiva de erro? Por quê? Porque... Agora, se fosse Deus, como no caso, não tinha erro. Não tinha nenhuma possibilidade de haver erro. Porque foi o próprio Deus. Ali na terra está, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisávamos dar mais atenção, mais valor. E a gente às vezes não entende a importância. Não entende a importância. Que é a palavra. O pão que desceu do céu, pão da vida. Quer dizer, ela é tudo. Aquilo, então, nós temos que colocar na cabeça assim, ó, o que que Jesus Cristo falou? Ponha isso no seu coração. O que que Jesus falou? Você não vai errar. Não há possibilidade de você errar se você guardar a palavra de Deus. Não tem erro. Amém? Então, se alguém vier com várias hipóteses, você entra com a palavra de Deus. Jesus falou, eu vou ficar com o que Jesus Cristo falou. Amém? Agora, por que que nós... Presta atenção, um outro detalhe importante. Aí você poderia dizer, mas foi João que escreveu. Mas foi Lucas que escreveu. Presta atenção, mosquito. Vocês vão ter a vida inteira. Besouro, vocês vão ter a vida inteira. Eu, vocês não vão ter a vida inteira. Amém? Então, voltando aqui. Deixando o besouro tranquilo, lá na dele. A palavra, ela é assim. Você pega... E compara coisa espiritual com coisa espiritual. Você pega ali as escrituras, lendo as escrituras, lendo. Quem tem gente não sabe ler as escrituras. Não sabe ler. Ler as escrituras como se estivesse lendo um jornal, uma revista. E não é. Não é assim. As escrituras é para você descobrir ali a palavra de Deus. Você encontrar nas escrituras o que que Deus está falando naquele momento, naquele exato momento. Qual é a palavra de Deus? Tá certo?
Então, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, por exemplo. Então, você vai, eu quero uma palavra de Deus. Você pode encontrar a palavra de Deus nas Escrituras. Eu vou encontrar aqui a palavra de Deus para a minha viagem. Especificamente para a minha viagem. Deus falou comigo. Às vezes a pessoa diz, Deus falou comigo. Através desse versículo. Através desse salmo. Através desse capítulo. Deus falou comigo. A primeira vez que Deus falou comigo, eu entendi que Deus havia falado comigo. Realmente foi através das Escrituras. E a partir dali, eu me apeguei tanto às Escrituras, porque ela fala com a gente. As Escrituras falam com a gente. Amém? Elas falam com a gente. O nosso louvor, a nossa oração, ela só tem realmente sentido se for uma palavra de Deus. Se você estiver orando, você tem, é uma palavra de Deus saindo através de você e uma palavra de Deus vindo do céu para você. É uma conversa entre Deus e o Espírito de Deus. É uma conversa entre Deus e o Espírito de Deus. Quem fala com Deus, quem não é a carne, é o Espírito. Quem fala com Deus tem que ter o Espírito. Amém? Então Jesus disse assim, aqui, João 14, que nós lemos. Aquele que tem os meus mandamentos, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então a pessoa que ama Deus, ou seja, que recebe o Espírito de Deus, recebe, assim como lá o fulano recebe o Espírito, né? Nós também recebemos o Espírito de Deus. Nós somos possuídos pelo Espírito de Deus. Deixa o besouro em paz. Presta atenção aqui. Que coisa, né, pai? Um besouro tira a atenção da pessoa, né? Um besouro. Aí você imagina, então, o que sobra. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Onde é que você guarda o mandamento? Onde é que você guarda? Tem que ser dentro de você, tem que estar na sua mente, no seu coração. Então Deus falou assim, ó, essa é a aliança que eu vou fazer com eles a partir daquele dia. Eu vou botar a minha palavra, o verbo, eu vou botar Deus dentro de você. Eu vou colocar Deus na sua mente. Amém? Deus em você. Por isso é que Jesus teve a ousadia de dizer, eu e o Pai somos um. Aí ele diz também, lá em João 17, Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um em nós. Então quando nós falarmos, Deus quer que nós falemos a palavra de Deus. Quando a gente fala, a gente tem que falar a palavra de Deus. Agora, você já pensou quanta conversa nós não jogamos fora por dia? Quanta palavra a gente não joga fora por dia? Por dia. Por hora. Quanta conversa a gente não joga fora? Jesus não. Toda palavra que saiu da boca dele foi palavra de Deus. Inclusive, ele disse, olha, sim, sim, não, não. Por quê? O que vem além disso é maligno. Então, o que sai da nossa boca? Sai 1%, às vezes, de palavra de Deus e 99% de quê? Coisa maligna. Coisa da carne. Coisa da carne. Conversa. Conversa que se joga fora. Então, quanto mais, às vezes, calado, quanto mais falar menos, a gente erra menos. Porque 99% do que sai da nossa boca não é palavra de Deus. É carne. É coisa maligna. E o que a gente deve fazer, então, para que em vez de sair 99%, saia só 70%. Em vez de sair 70%, saia só 40%. Que saia mais palavra de Deus. Em vez de sair... Olha aqui. O vaso. Cheio d'água. Que tipo de água que está aqui? Suja. O vaso somos nós. O vaso somos nós. Presta atenção. O vaso somos? Todo mundo, o vaso somos? Nós somos? E o vaso é? Amém. Então, presta atenção. O vaso cheio de sujeira. O que sai
Pode sair alguma coisa boa de nós? Pode? Amém? Aí o que que Deus faz? O que entra? Ó, o que que entra? Água limpa. Água limpa. Água limpa. O que que sai? Água suja. Suja. Pronto. Aí a gente não ouve a palavra, a gente medita pouco, a gente lê pouco, a gente não interessa pela palavra. Não entra. Não entra. Se não entra, permanece a sujeira. E isso, quando você falar, vai sair água limpa? Vai sair de onde? De onde? Tem que sair água suja. Porque não entra água limpa, gente. Não entra água limpa. Fica toda a vida, naquele... Então a pessoa, por exemplo, nunca se torna espiritual, nunca se santifica, nunca se aperfeiçoa, nunca, não cresce. Tal. Fica sempre aquela porqueira, né? Por quê? Porque só tem uma forma de salvar a gente. É entrando a água limpa e saindo água suja. O que que é água? Então vamos... O que que é água? É a palavra. E o que que é a palavra? Deus. O verbo. A palavra é Deus. É o verbo. Então é preciso entrar Deus, sair demônio. Entra Deus, sai demônio. Todas as vezes que entrar Deus, sai um demônio. Não tem lugar para os dois ali. Amém? É preciso que entre Deus na sua vida para sair demônio da sua vida. Entendeu, Daniel? Entendeu, Suzy? É preciso que entre Deus. Então a gente fala água, mas é a água. Nada mais é do que a palavra. E a palavra é o verbo, e o verbo é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso. E aí a gente, às vezes, não interessa. Lembra quando, no começo, a gente falava para a igreja o seguinte, ó, vamos gastar lápis. Gastar lápis de cor. Para quê? Porque quando você sublinha, não é para ficar pintando. Tem gente olhando para o outro lado e pintando a Bíblia. Não é assim, não. Olhando para o outro lado e... Tá. Não é só... Você pinta, você sublinha aquilo que você interessou, aquilo que chamou sua atenção, aquilo que realmente falou com você. Aquilo é que entrou. Porque às vezes nós estamos lendo e não está entrando nada no nosso coração. Não está entrando nada no nosso coração. Aqui fala assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ama. A gente ama o coração. Simboliza, o amor simboliza, né? Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu aprecio nas Escrituras, eu sublinho. Então, foi uma palavra que entrou e eu nunca esqueço mais. Ela fica gravada na minha mente, no meu coração. Ela falou, na sua mente, né? Essa é a nova aliança. É um novo concerto que Deus faria. Quem não tem a palavra, não tem Deus. Quem não tem a palavra, não tem Deus. Então a gente conhece a pessoa quando ela abre a boca. Ela abre a boca. Eu fui uma pessoa que falei demais em casa, com os meninos. Então, falar é uma coisa que né, tá no meu DNA, né, como diz o... Né? Mas por que eu falo muito a palavra? Por que que eu falo com facilidade a palavra? Desde, eu juntava os meninos assim para poder falar com eles. Eu, eu lembro de dizer lá atrás, ó, se você não tem para quem pregar, para quem falar, lembra? Pega, fala com a vaca, com o cavalo, um bicho qualquer, uma ave dessa, perigoso uma ave dessa escutar a gente e as pessoas não ouvir. É perigoso uma pedra, Deus falou, olha, ele, se ele quisesse, se for necessário, ele vai tirar filho da pedra. Porque às vezes é mais fácil um animal ouvir a gente, ouvir a palavra do que a gente. Havia tanto demônio que tem na gente. É tanto coisa ruim. Que a palavra não entra. Não entra. Não entra. Há uma resistência enorme. Uma resistência enorme. Então Jesus fala assim, ó. A minha palavra não entra em vós. Onde é que está escrito isso? Porque você não pode ouvir a minha palavra. Você não tem como ouvir, ela não entra em você. Alguém teve uma visão, ou um sonho, não sei, de um irmão, não vamos citar nome, não sei se, nem sei se eu já citei, mas a sujeira permanecia nele. Por quê? Porque a palavra não entrava. Por que que não entrava? Porque ele era impermeável. Ele era impermeável. Quando você impermeabiliza, você dificulta a entrada da água. Então você pega a água, joga e a água não entra. Não é como uma esponja não. Ela absorve a água com facilidade. Agora, é mais importante o quê? A nossa oração, o nosso louvor, e etc., o nosso cântico, tocar um instrumento ou a palavra? A palavra. A hora mais importante da reunião é a hora da palavra. É a hora que você está se alimentando, é a hora da ceia, é a hora da comunhão, é a hora que você se alimenta. Amém? E ele falava, minha palavra não tem lugar em você, minha palavra não pode, não tem como, ela não entra, ela não tem lugar em você, você resiste a mim, você não me ouve, você não me dá ouvido. Na hora que eu estou falando, você está dormindo. Dá o sono da morte na gente. É o sono da carne. A pessoa passa o dia inteirinho, passa às vezes, o dia inteiro e não dorme. Mas na hora da palavra, ela dorme. Ela não ouviu, ninguém ouve dormindo. Ninguém consegue ouvir dormindo, ninguém consegue entender as coisas com sono. Então, se a pessoa quer Deus, ela fica em pé, molha a cabeça, faz qualquer coisa, mas não perca a palavra, porque senão você não vem na reunião. Você não vem na reunião. Se você sair daqui e não tiver uma palavra, você não vem na reunião. Você concorda com isso? A palavra está na sua boca e no seu coração. Paulo fala lá em Romanos 10, e diz, olha, essa é a fé que vence, é a palavra que está na sua boca e no seu coração. Então, quando a gente conversa com a pessoa que fala a palavra, a conversa vai longe. Sabe, a gente fala, a pessoa fala, fala, a pessoa fala, é a comunhão dos santos. Aí você vai conversar com o irmão, não tem conversa. Você vai conversar com ele, não tem conversa. Porque o que sai da boca dele... Como você tem comunhão? O que é comunhão? Comum? pensamento, é a mesma fé, o mesmo pensamento. Isso é um mal terrível para a igreja. Não ter a palavra. Pronto. Aí quando solta, que senta na roda dos escarnecedores, aí a conversa que sai toda hora, é um quer contar uma coisa, outro quer contar outra, alegria total, e não vê ninguém. Agora você quer ver esparramar a roda, esparramar a rodinha, começa a falar a palavra, para você ver. Aí a pessoa que está de frente de você começa a abrir a boca, sabia? O olho começa a ficar vermelho. Porque o diabo, ele não quer ouvir. Ele resiste à palavra. Amém? Uma vez eu conversando com a pessoa, se você não parar, eu vou cair aqui. Se você não parar de conversar, falar sobre esse negócio, eu vou cair aqui. Aí o outro também diz, chegou, fui na casa dele, aí começando a conversar com ele, falou, olha, se você for vir aqui em casa para falar isso, quando você fala, me embrulha o estômago. Ele pensou que estava me ofendendo. Ele estava simplesmente confirmando que a palavra que saía era de Deus. Me embrulha o estômago. Eu falei, eu sei. É assim mesmo. Embrulha mesmo. Dá vontade de vomitar. A pessoa dá vontade de vomitar. E se você continuar falando, ela vomita no você. A não ser que ela vira as costas, tampa o ouvido. Eu não quero ouvir. Eu não quero que isso entre em mim. Fala a palavra de Deus. Amém? Fala, a palavra precisa estar na sua boca e no seu coração. Fala a palavra em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar, no comércio, no passeio. Você não pode deixar Deus em casa, meu irmão. Você não pode deixar Deus guardado e depois sair para passear, para viajar, para trabalhar. Não pode. Por quê? Por isso que Deus anda conosco. Por que Deus anda com a gente? Porque a palavra, ela está aqui dentro. Onde eu for, ela vai. Amém? Que é João aqui 14, presta atenção para você ver, 24, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, disse e afirmou, categoricamente, vai lá.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada.
Repete.
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Repete mais uma vez.
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Amar a Deus, qual é o mandamento? Primeiro mandamento, o mandamento número um. Sem esse mandamento, você pode fazer todos os outros se esse mandamento não funcionar na sua vida, nenhum outro mandamento vai te salvar. Nenhum outro mandamento vai te salvar. Vocês concordam? Primeiro mandamento, qual é? Primeiro mandamento. Pronto. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se não amar a Deus, pode fazer, pode cumprir, pode rezar dia e noite, pode fazer tudo, mas você não ama Deus. Amar a Deus. Quem não ama a Deus está irremediavelmente perdido. Não tem jeito. Não tem jeito. E como que se ama a Deus? Quando você gosta de uma pessoa, quando você ama uma pessoa, ou vamos falar de outra forma, quando você não tolera uma pessoa, quando você não engole uma pessoa, você não gosta de conversar com ela. Quando você não tolera uma pessoa, você não gosta de conversar com ela. Tudo que ela fala, sabe, você dispensa, você desfaz ali. Agora, quando você gosta de uma pessoa, ela fala, você fala, você fala, você fala, você fala, 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 fala. E aí vai indo. Entra uma hora, duas horas, no telefone, então, falando. Porque você gosta. Você ama. Se ama. Namorado, ama um ao outro. E aí a conversa é boa. Um fala besteira de lá, outro fala besteira de cá, um fala besteira de lá, fala besteira de cá. E vai longe, né? Aí fica duas horas, troca de ouvido, troca, passa o telefone para cá, tá? E conversa. Às vezes, falo, mas não é possível que você tenha tanta conversa. Hã? Se for Tim Patinha. Também se for Tim Patinha. Às vezes. Como é que é? Exato, fica naquele negócio, desliga. Né? Mas, você já viu tanto de conversa que tem, João Pedro? Hã? Não fica difícil para desligar? Não, Gabi? Aí as pessoas falam, desliga, não vou desligar, não, desligo você. Hã? Diminui bastante. Hã? Pois é, mas quando você ama, quando você realmente gosta, a conversa flui. A conversa vai longe, a conversa é interessante, a conversa é interessante. Fica difícil até para desligar mesmo. Mas quem não ama Deus, não tem prazer em conversar com Deus, meu irmão. Não tem prazer, não interessa, não tem prazer. Então essa pessoa, ela não é de Deus. Deus, viu? Amém? Vamos lá, ó. Se alguém me ama, Jesus botou aí a condicional. Ele botou aí a condicional. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Guardará a minha palavra. E, consequentemente, recebe o Espírito Santo. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Então, a palavra, Jesus disse, a minha palavra não encontra lugar em você, meu filho. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te salvar? Como eu posso fazer alguma coisa por você se a minha palavra não encontra lugar em você? Guarda uma, só uma. Abre um espaçozinho aí. E deixa uma palavra cair, uma semente cair no seu coração. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Como é que pode uma árvore ser boa se a semente não é boa? Deixa uma palavra. Se uma semente cair no seu coração, pode te salvar. Basta uma palavra. Guardei a tua única, guardei a tua palavra no meu coração. Uma, guardei a tua palavra no meu coração. Amém? É importante demais a palavra de Deus. É importante demais gostar. Se, do contrário, irmãos, Do contrário, é aquela tribulação, aquela luta, aquela aflição. Você tenta resolver a coisa, o diabo não deixa. É briga, é contenda. Por quê? A palavra não está sendo usada. E outro detalhe importante. Outro detalhe importante a respeito da palavra. A armadura de Deus, ela é constituída por várias peças, couraça, etc, etc. A armadura se completa com a espada. O que é a espada? A palavra. Aí eu pergunto, você não tem espada. Está lá lutando os dois. Pá, 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 pá. Um arranca a espada da mão do outro. O resto da armadura. O resto da armadura. Fala todo mundo, responde. O resto da armadura, o que que vale? Se ele sai caminhando por um do outro com a espada, enfia a espada no nariz dele assim, ó. E ele está lá, todo encoraçado, né? E etc. Tal, capacete, com a espada no nariz. E aí? O que adianta o resto? Não adianta nada. A espada, ela é que vai penetrar lá e separar o espírito, vai separar, a Bíblia diz que a alma do espírito e a junta da medula. Eu não sei, separar a junta da medula é difícil? Muito. Você confunde os dois, né? Bom? É muito difícil. É muito difícil separar. Então, olha para você ver. Então, a palavra, ela tem esse poder de separar. Então, certamente, é uma coisa muito difícil separar a alma do espírito. Realmente, todo mundo faz confusão com a alma e com o espírito. E a palavra, se você tiver a palavra, você entende o que, que significa a alma e o que, que significa o espírito. Eu preciso da palavra, porque a palavra que vai separar, a palavra que faz com que eu entenda Deus. Aí eu vou conversar com você, João Pedro. E aí, você está falando uma coisa, eu não estou entendendo. Qual o acordo que pode existir entre nós? Você está falando uma coisa, eu não estou entendendo. E eu estou falando, você não está entendendo. Não pode existir acordo entre nós. E aí eu pergunto, como é que nós vamos andar juntos, João Pedro, se não há acordo entre nós? Então o problema todo está onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a justiça de Deus, é o pensamento de Deus. Eu só posso andar com Deus se houver acordo entre eu e Ele. Se a palavra for interessante a Ele e a mim. Amém? Fala a palavra. Conta-se, que eu não sei se é verdade ou se não é, porque eu não posso dizer para vocês que é verdade. Mas a família de William Branagh, né? Ele tinha tanto apego à palavra que ele falava e acontecia. A palavra era muito, muito forte na vida daquele homem. Ele falava, por isso é que ele causou até um certo problema para a igreja, de um modo geral, porque ele era 100% em cima da palavra. Foi uma pessoa extremamente ligada a Deus através da palavra. Não pode negar isso. Tanto é que ele ia caçar, ele falava, haja esquilos. Aí começava a aparecer os bichinhos para ele caçar. Se a pessoa se chegar no rio e falar, haja peixe, né, Godoy? Você vai pescar e fala, haja surubim, haja pintado. Mas se você falar com fé, se você falar realmente, se você tiver fé, se tiver a palavra, Jesus falou, você vai dizer para esse monte, sai daqui e planta acolá. E vai acontecer. Amém? Fala a palavra. Aí o que, que aconteceu? Quando ele sofreu um acidente, o filho dele, ele estava ali, agonizando, e o filho dele falou para ele, pai, fala a palavra, pai. Porque acreditava que se ele falasse, ele poderia se salvar daquele acidente. Ele teve um acidente e faleceu com aquele acidente. Um ferro atravessou a cabeça dele, não sei, um negócio assim. Fala a palavra. Aí ele respondeu, não, a minha hora chegou. Chegou. Certamente Deus estava ali já mostrando para ele que a hora dele tinha chegado. Amém? Assim como Jesus lá, se Jesus quisesse falar uma palavra, se ele dissesse, olha, caia fogo do céu e destrua todo mundo aqui, cairia. Cairia. Amém? Então, meus irmãos, de um modo geral, a palavra, ela é muito eficiente na nossa vida. Porque nós estamos muito envolvidos com outras coisas, nós perdemos muito tempo com outras coisas. E não é só ler a Bíblia aleatoriamente, não é ficar também conversando aleatoriamente. É meditar. Não, nossa, aqui está... Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Analisa tudo o que Jesus falou. Com amor, com muito amor. Porque assim, o Espírito de Deus vai estar sendo formado, edificado em nós, cada um de nós. E o inimigo faz tudo para a gente não ter tempo. Por exemplo, a gente, às vezes, é muito barulho, é muita confusão, calor, tem muita coisa, dor de cabeça, etc, etc, enfermidade, muitas coisas contribuem para que nós fiquemos distante da palavra. Distante da palavra. Como é que nós vamos fazer, hein? Como que nós vamos fazer? Será que só com a reunião? Será que só assistindo? Até o nome é assistir, não participa. Muito, nós não participa da reunião. Nós insistimos que você participe, dê sua opinião, fale o que você entendeu, tudo. Por quê? Porque nós interessamos que a palavra permaneça, que a palavra fique em você. Fala. E vocês já observaram a dificuldade que é. Vocês já observaram a dificuldade que é. Amém? A gente, às vezes, se limita a dizer, amém. Amém. E não é o ideal. Fala. Que aí, se você falar errado, se você falar mal, você mesmo vai desconfiar que você falou bobagem. Você mesmo. Amém? Aí, ó, que você chegar em casa, você ora e procura. Então, eu ouvi, mas não entendi. Então, conversa com Deus, fala de novo, pega o CD, escuta, tá? Se esforça para que você, a palavra de Deus esteja guardada no seu coração. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Agora o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não guarda. Eu acho interessante, não guarda mesmo. Nossa, se eu não gostar da pessoa, se eu não tiver comunhão com a pessoa, se eu não tiver, não tem a nossa conversa, não vai longe, não. A nossa conversa não vai longe. Não vai. A gente fica torcendo para que ele acabar logo. Não é não? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas é de Deus. É do Pai que me enviou. A palavra, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas do Pai. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Então, quem falou a palavra de Deus? Quem? Quem falou a palavra de Deus? Quem? Deus. Né? Através de quem? Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. Por isso que chama palavra de Deus, porque foi dita por Deus. Deus estava em Cristo. Deus estava ali. Não foi só uma profecia. Não foi só uma coisa que veio. Não, Deus estava ali. Deus estava em Cristo. Está escrito. Deus estava em Cristo. Foi a maneira que Deus encontrou para salvar a humanidade. Estando em nós. Estando em nós. Porque ele sabia. Se olha assim. Estando em nós já é difícil? Estando em nós já é difícil? Imagina então, só através da letra, através da letra. Acho que hoje ninguém teria. Amém? Presta atenção, vê se você acredita no que eu estou falando. 1 palavra de Deus. Se estiver lá no inferno, e a palavra estiver no seu coração, estiver na sua boca, você sai do inferno. Você não fica no inferno, não. Não fica. Amém? Jesus Cristo desceu aos infernos. Ele foi aos infernos. E ele não ficou no inferno. Por quê? Ele veio aqui. Ele veio aqui e não ficou aqui, gente. Isso aqui é o inferno. Ou não? O que tem em cima dessa terra aqui? O que tem aqui em cima dessa terra? Hã? Deus amou o mundo. Amou o mundo. Ele amou a praia. Ele amou... pássaros, bichos, ele amou, não, ele amou nós. Nós. Ele amou nós. Nós somos o mundo. Saiu o semeador a semear a palavra. E ela saiu, a palavra caiu no mundo. No mundo. O mundo somos nós. Nós. E esse mundo mal, o que tem sobre a terra, o que habita sobre a terra, só demônios. só demônios. É a luz no meio das trevas. Ó, então ele pega o demônio, né? A pessoa comeu da árvore do conhecimento e tornou um com ela. Das trevas ele converte a luz, do poder de Satanás para Deus. Então a pessoa nasceu de novo, ele não é mais demônio, porque ele nasceu de novo. Ele era. Ele comeu e se tornou um com o demônio. Jesus falou, eu e o Pai somos um. O outro também, o Pai é um. Amém? João 8, fala assim, ó. João 8, fala assim, versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai, filho do diabo, não é não? Vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não somos, não, nós somos filhos de Deus, não é filho de Deus, não. Não é filho de Deus, não. Versículo 11. 8? Não, aliás, 13. 14. 14, 11. 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Aí o outro, vamos pegar o outro. Crede-me que o demônio está em mim, que eu estou no demônio. Que o diabo está em mim, que eu estou no diabo. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que funciona de um lado, funciona do outro. Amém? Nós não éramos, nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Todos somos descendentes de Eva, filhos de degredados, filhos de Eva. Todo mundo é descendente de lá. Comeu e se tornou um. Então, eu e o meu pai somos um. Quem era meu pai? Né? Por isso é que eu fazia as obras do meu pai. Por isso é que eu fazia as obras do meu pai. Eu era um com ele, eu e ele era um. Quando a gente é um com ele, é tanto você falar Jesus, você falar Deus, você falar Pai, não é a mesma coisa? Então, quando nós nascemos de novo, Deus pegou a gente do poder de Satanás para Deus, das trevas à luz. Nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você não é mais filho do diabo. Você é filho de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Se eu não sou filho de Deus, foi isso que, eu vendo as escrituras, pensando nisso, eu falei, ou eu me torno filho de Deus, ou eu estou perdido. Eu não queria ser filho do diabo, esse que era o grande problema, que eu não queria ser filho do diabo. E eu não sei com que às vezes a pessoa se conforma em ser. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Não é não, Filipa? Né? Amém? Com chupeta e tudo. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Através de quê? Saiu o semeador a semear. Pronto. Aonde a semente encontrou lugar, encontrou espaço, a semente pôde crescer, ali nasceu um filho de Deus. Nasceu um filho de Deus. Então Deus falou, agora, em vez de tirar da pedra, em vez de tirar do pau, eu vou aproveitar eles mesmos. Eu vou aproveitar eles mesmos. Então, em vez de tirar, fazer filho da pedra, do pau, que ele poderia, feito nó de barro. Então ele falou, eu vou aproveitar eles mesmos. Eu vou aproveitar eles mesmos. Terra. Vamos ver se tiver alguma terra ainda boa. E ele nos... isso chama conversão. Se converte de 110 para 220. Você converte uma coisa, se transforma completamente. Então nós somos transformados, regenerados. Olha, regenerado significa gerar novamente. Filho de Deus. O filho de Deus, o que ele tem dentro dele? Eu e o Pai somos um. Quem fala comigo, fala com. É assim que você tem que pensar. Se você é filho de Deus, quem falar com você, fala com Deus. O seu conselho é um conselho de Deus. Presta atenção. Quem que realmente está em você? Se for o outro, o seu pai antigo, dá um jeito de tirar. Amém? Sai de mim. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Sai de mim. Sai de mim. Não sai dos outros, não. Sai de mim. Amém? A palavra, guardei ela no meu coração. Fala a palavra de Deus. Se você não puder falar a palavra de Deus, o que você deve fazer? Hã? Calado. Fala nada. Sim, sim. Não, não. Sim, sim. Não, não. Evita. Evita. Pronto. Evita. Procura. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Mas como que a gente vai fazer então? Conversa com Deus. Como que nós vamos fazer? Pergunta para Deus. É o que nós falamos aqui, ó. Se nós evitarmos, nós vamos ter esse vaso, será perfeitamente limpo. Se nós evitarmos, deixar água suja entrar. Não. Vamos deixar a água limpa entrar e só a sujeira vai sair para fora. Amém? Vocês concordam com o que nós falamos? É isso. Pronto. Nós não estamos botando culpa em ninguém, nós não estamos condenando ninguém, nós estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem a mesma dificuldade, todos têm a mesma dificuldade. Às vezes, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu sou muito mais exigido do que vocês imaginam. Eu sou muito mais cobrado do que vocês imaginam. Porque eu falo. Aí, Deus cobra muito mais da gente. A quem muito se dá, a quem muito se dá, o resto? Vocês concordam que essa palavra, ela estava onde? Ela estava onde? Ela estava lá. A hora que eu preciso dela, eu falo. Amém? Tem outras guardadas, tem outras. A hora que eu preciso, eu falo. Amém. Deus falou conosco, ou foi eu? Ou foi eu? A palavra é minha ou é do Pai que está em mim? Qual Pai que está em mim? O Pai antigo ou o meu novo Pai? Amém. Amém, amém. Aleluia. Pronto, por isso que eu estava falando para vocês. Presta atenção, deixa o besouro. Você viu que o besouro estava aí criando problema? Quem estava no besouro? É, ué, às vezes o inimigo entra num besouro desse para tirar a atenção. Por isso que Jesus falou, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, deixa besouro, deixa tudo, porque senão você, um besouro pode tirar a palavra, pode roubar a palavra. A semente, ela cai na beira do caminho, ela cai assim e tal. Às vezes, uma pequena desatenção faz a pessoa perder a palavra. Amém? Amanhã, toda pessoa que eu encontrar, todo irmão que eu encontrar, eu vou perguntar para ele sobre a palavra. Vamos falar sobre a palavra? Vamos falar. Amém? Amém? Está lá o Endo, o microfone lá para o Joneval. Joneval, dá lá para o Cotoá, ele vai ajudar nós. Depois. Fala, Couto.
Amém. É a palavra que vai te salvar, né? Estava falando para o Rodrigo aqui. O que muda realmente, que faz a diferença, que vai fazer a diferença na vida nossa, do cristão, é a palavra. Não tem nada que vai... assim, o que vai mudar você, o que vai te salvar, na verdade, é a palavra. Igual você falou, se a gente não entender isso, não dá importância, que é devido
a
isso...
Pera, tem gente conversando que não quer ouvir a palavra. Só ver.
Se você não der a importância que realmente precisa dar a isso, não vai acontecer nada. Porque, como o senhor mostrou ali, não vai entrar a água limpa e não vai te limpar, ou seja, os demônios não vão sair. Isso. Você não vai mudar. Né? E o que vai te salvar, o que vai te sempre... o seu escudo, o que vai te proteger, o que é a palavra que entra. É essa aí que vai ser assim, a sua segurança, né?
É
isso que faz com que você continue lutando. Ou seja, é tudo. A palavra é tudo. E como você falou, é a palavra de Deus.
Exatamente.
Se você não acreditar que é a palavra de Deus, ela já não vai nem...
Não vai fazer efeito.
Não vai fazer efeito. Né?
É porque ela vai bater e vai sair, né? A pessoa não vai...
E é geralmente o que acontece.
É.
Né? Geralmente é o que acontece. As pessoas tinham dificuldade em entender que aquilo era a palavra de Deus.
Isso.
Era Jesus que falava.
Exatamente.
Eles não via ali Deus falando nele. Não via.
Não
se
via.
Se você for pensar
aquilo,
hoje...
Não tinha aquilo como a palavra de Deus. E começava a questionar. Pois é, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o fulano, não é o betano? Né? Como é que ele fala como se estivesse falando que era Deus. Mas realmente, a palavra, ela entrava em algumas pessoas, ela era bem aceita por algumas pessoas, e aquela pessoa que recebia a palavra se transformava. Aí é que começou, então, causar uma guerra entre os judeus e os que seguiam Jesus. Porque vinha uma prostituta e ouvia Jesus, se transformava, deixava de ser prostituta. Né? Vinha um ladrão, vinha uma pessoa desqualificada, Mateus, que os publicanos naquele tempo, eles eram os que trabalhavam no governo, eram tidos como pessoas realmente desprezíveis. Mas ouviu Zaqueu, né, pessoa se transformava. Chegava a ponto de vender tudo que tinha, entregar na mão dos apóstolos. Pessoas convertidas mesmo. Aqueles que ouviam Jesus. Não queria mais nada. Só queria Deus. A palavra tinha um efeito enorme na vida dele. Concorda, Godão? E foi isso que fez com que Jesus dividisse o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a palavra falada por ele teve um peso que até hoje influencia o mundo inteiro. O que Jesus Cristo falou. Tudo que Jesus Cristo falou ainda está atualizado. É coisa de hoje. Se não tem ninguém ter coragem de desfazer uma coisa que Jesus falou. Pode até não guardar a palavra, pode não ser filho de Deus, pode, mas ninguém, nem o diabo, sabia? Nem o diabo desfaz. Ele usa a palavra de Deus, porque ele sabe que todo mundo concorda com ela. Até o diabo usa a palavra de Deus. E nós, às vezes, não damos tanta importância. Conclui, Godoy. Amém? Joana? Amém, Joana? Quem mais? João Pedro. Está aí para o João Pedro. Amém?
Amém. O que foi falado, né? Assim, não tem jeito de mudar, senão pela palavra, né?
Amém.
E uma coisa que eu achei interessante, que ainda falha muito, né? Na minha parte. Por exemplo, eu fui dar uma aula para encarregados de obra, e quando você fala, aquilo te relembra e realmente fixa em você. Então, a função de um professor, vamos dizer assim, que é a função de falar, é a função de gravar a palavra. Então, se a gente não falar, realmente, não aprender e não falar, não vai dar resultado, né?
Não vai.
Não vai dar resultado. E é pela palavra que a gente vai aprender.
Exato. Falar com autoridade. Com
autoridade.
Falar com quem realmente domina o assunto, não é isso?
É isso.
Aí você vai obter o efeito que você deseja, através da...
Porque, por exemplo, essa palavra foi falada hoje. Se a gente não levar para frente, eu acho que não chega nem a sexta-feira, a gente já não...
Já não serve mais.
Já não serve mais, a gente já não sabe.
Isso. Não? Você falou uma coisa certa. Se não tocar para frente, né? Então você fala com os encarregados, com lá o pessoal da obra. Se eles têm como colocar aquilo em prática, de imediato.
Justamente.
De imediato. Porque senão... Passar uma semana, você fala, mas tem uma semana que eu falei isso. Por quê? Porque ele não colocou em prática imediatamente. Você falou agora, aquilo é para ser colocado em prática de imediato. Não é assim?
É assim. Amém.
Nós reunimos aqui para isso. Para discutirmos as coisas relativas a Deus. Nós reunimos aqui para isso. Por isso que é importante cada um emitir a sua opinião. Porque, é, como você falou, amanhã, ou de imediato, hoje mesmo, a partir de agora, se a pessoa tiver essa preocupação, e como o Godoy falou, a água limpa vai entrar. E se entrar uma xícara, vai sair uma xícara.
A gente acha que é importante, mas não é urgente. Né? A gente acha importante dar urgência para a coisa.
Amém. Amém, gente?
Amém.
Amém. Uma irmã aqui, cadê uma irmã representando aqui? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Vamos curvar nossas cabeças, porque já são passando a hora aí. Amém, Jesus. Oh Deus, que nós possamos entender que a palavra do Senhor é o Espírito. Minhas palavras são Espírito. Se a palavra do Senhor é Espírito, a outra também é Espírito. Se nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos o Espírito do Senhor. Se nós demos lugar à palavra do inimigo, com certeza nós vamos receber o Espírito do inimigo. E hoje, nos dias de hoje, o que se vê mais, o que se propaga mais, é a palavra do inimigo. O que se cresce mais com facilidade no mundo é o joio. É a praga. É a praga. Enquanto isso, o trigo tem sido sufocado. Enquanto isso, a palavra de Deus está escondida. E nós precisamos tanto, tanto, Senhor, de falar a palavra. Precisamos muito de deixar sair da nossa boca, para que o Senhor possa colocar mais água. Como o Senhor disse, dai, dar-se-vos-á, medida boa, recalcada. É preciso que saia a água, para a água entrar. Vamos falar a palavra de Deus. Vamos deixar a palavra sair da nossa boca. Mesmo que não saia perfeitamente limpa, mesmo que não saia perfeitamente pura, mas que saia. E nós vamos, ao longo do tempo, né, melhorando, aperfeiçoando, para que até um determinado momento nós possamos falar somente a palavra de Deus. Para que chegue um momento, chegue um dia, em que a palavra possa sair da nossa boca perfeitamente. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância que é o falar a palavra de Deus. A autoridade que nós adquirimos, a força que nós ganhamos, o poder que nós recebemos de Deus, falando a palavra. Falando a palavra. Dizendo, através da palavra, o Senhor mandou levantar e andar. Pedro disse, eu não tenho o que eu tenho, te dou. Levanta e anda. O que ele tinha era a palavra. Eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Nós poderíamos ter tudo e não ter a palavra. E nada serviria. Amém, Jesus. Amém e amém. Completa a nossa armadura. Completa. Faz com que a espada esteja perfeitamente ligada às nossas mãos. Que nós entendamos a importância de guardar no coração a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
É descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo o que eu faço, é perceber que estás presente aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder. Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo o que eu faço, é perceber que estás presente aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é perceber que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda caminhada, mostrando sempre a direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz e provar do seu poder.
Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.